Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 222, 222, Pedro Strazio. E aí, tudo bem?
Tudo bom, peraí. Eu não sei
fazer o resto. Muito bom. Aqui descobrimos quem gravou a trilha sonora da série, foi Pedro Strazio.
Tava o cara lá, precisa de um som em 5 segundos.
Isso, falei, exatamente.
Deixa eu ver o que posso ter a cabeça do som
bem.
Lá, vamos lá.
E temos a estreia aqui no Cinemático, ela já participou do Braincast, de um dos Braincasts mais ouvidos aí dos últimos tempos.
Olha
é,
só.
Que foi o 406, o Paradoxo da Escolha na Era do Conteúdo Infinito. Vai lá ouvir. Estou falando de Liza Zanetti. E aí, Liza, tudo bem?
E aí, gente, tudo bom? Um prazer estar aqui novamente agora no Cinemático.
Liza que realmente fez um programa excelente e tá aí, né? Todo dia. Trabalhando com o Livro Brandão aí, que também é recorrente aí do programa. E tá sumido há um tempo, Livro Brandão? Talvez. Tá, vamos ver o que dá, mas tudo bem. Tem que negociar o contrato, é foda.
Procura-se.
Liza, que além de estar lá no Splash Wall, também tem a newsletter, né? Conta aí pra nossa
audiência. Guerra do streaming. Mas é, faz um tempinho que eu não atualizo, assim, a vida anda um pouco em corrida. Mas, pois é, tô agora repórter lá no Splash Wall, falando sobre altas novidades, altas aventuras. E também na Guerra do Streaming, que é minha newsletter, onde eu falo sobre, enfim, né? Autoexplicativo sobre a Guerra do Streaming.
Muito bem, ó.
Nomes que resumem tudo, né? Fantástico.
Super relevante pra você aqui, ouvinte do Cinemático, tá bom? É, muito bem, aqui nesse programa de hoje vamos falar de The White Lotus, né? A minissérie, ou série, não sei mais que rolo é esse, o Pedro Strazio vai explicar pra gente, da HBO, que estreou no dia 11 de julho de 2020, foram 6 episódios, né? E teve o último aí exibido nesse domingo, dia 15 de agosto.
Ou não,
né? Foi exibido pra quem assinava a TV a cabo.
Que foi exibido, né?
Isso, mas
não sabemos.
Pra quem tem HBO Max, ficou esperando um pouco mais lá, madrugou, perdeu a noite de sono ou desistiu de assistir no dia, como foi o meu caso. Mas uma série aí que se tornou um hitzinho aí, né? Nesses últimos tempos, certo, Pedro?
Mais uma prova de que exibir séries semanalmente faz sentido e faz a série se dar bem, ao invés de ser esquecida depois de passar uma semana sendo maratonada pela galera.
Exatamente.
Com certeza. Eu sou uma super adepta a séries semanais, porque, cara, pra começo de conversa, quem é que tem tempo de chegar numa sexta-feira, 8 horas, 6, 7 horas da noite, e ver, nossa, a gente tem 3 séries que estrearam e 30 episódios pra assistir em 3 dias, sabe?
Tô fazendo
é
um meme lá,
e tudo se esquece.
Eu não sei. Isso, exatamente isso. Dá tempo de assistir, né? Quando é semanal, você fala, ah, legal, tem... Você pega no meio...
Dá tempo de ir descobrindo, né? Isso. As pessoas vão ouvindo falar, o negócio vai crescendo no boca a boca, que é o que aconteceu com White Lotus,
foi,
inclusive. Ela cresceu muito nesse, nas pessoas falando, as pessoas descobrindo a série, né?
Exatamente. Se fosse exibida os 6 episódios de uma vez pra maratonar, provavelmente a gente nem estaria aqui hoje falando sobre a série, porque teria deixado passar. Mas como deu tempo de criar esse burburinho aí, deu tempo da gente colocar ela aqui em pauta.
Cara... Eu lembro que... Eu acho que começou essa exibida quando... Eu nem lembro mais quanto tempo tá o HBO Max aqui no Brasil. Eu acho que tem pouco mais de um mês, né? Mas eu lembro que... Primeiro ou segundo episódio, eu vi lá na chamada do HBO Max e falei... Ah, velho, foda-se. Tem quem liga pra essa merda. E aí, duas semanas depois, eu comecei a ver por curiosidade. E aí... Enfim, é feito TV, né, cara? A gente pega no meio do caminho. O bom do streaming é que dá pra maratonar tudo quando quiser.
Então é isso aí.
Fica meio que...
Vamos falar da série criada, dirigida, escrita pelo Mike White... Daqui a pouquinho...
Não fugir com o Miguel Branco, por favor. É diferente, outra pessoa, completamente diferente, por favor.
Mas antes, quero, como sempre aqui, divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Estamos em todos eles. É, e também lembrar você de seguir a gente lá nas redes sociais, @cinematicopod no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Letterboxd. Porque, inclusive, o próximo episódio dessa semana, o segundo episódio do Cinemático aqui, o 223, foi escolha da audiência, né, Pedro Estraza? Fizemos a enquete lá no Twitter e no Instagram, que foi disputadíssima.
Olha, foi disputado e não é o resultado que as pessoas estão imaginando se você acompanha a enquete no Twitter aí. Eu acho que você vai ficar um pouco surpreso com o tema que a gente
foi todo um trabalho de apuração, né? Chamamos a auditoria lá da Fisher-Price para fazer, somar os resultados e fazer a porcentagem, chegar no resultado final e abrir o envelope na quinta-feira, tá bom?
Programa com estatísticas, cara, não é todo dia que você vê isso no Cinemático, então fique ligado aí que tá bem cremoso o episódio de quinta-feira aí.
Muito bem. Então vamos lá falar de The White Lotus.
Bora. Essa trilha tá incrível.
The goal is to disappear behind our masks as pleasant interchangeable helpers. It's tropical kabuki.
Aloha.
A happy to be here.
We're on our honeymoon.
You're such valued guests.
Welcome to the White Lotus.
Sometimes just watching them eat every night makes me want to gouge my eyes out.
I don't think it's the most romantic hotel in Hawaii, do you? It's perfectly fine, but are you finding it very romantic?
Okay.
It's nice.
Pedro Estraza, começa aí. Você quer começar por onde? Pelo nosso amigo Mike?
Cara, vamos começar do começo, né? Da onde vem The White Lotus, né? Não é uma origem tão, assim, legal quanto a gente imagina, né? Por exemplo, Meryl Vista, que é, não, um projeto que a gente desenvolve há um tempo. Ah, porque a pessoa queria fazer tal coisa, eu tinha uma ideia enquanto dirigia na estrada pra voltar pra casa, etc.
Sim.
The White Lotus, na verdade, vem de um problema chamado buraco de programação aí, né? A HBO, como todas as emissoras aí, estão com um probleminha chamado pandemia que atrasou todas as filmagens e impôs limites à produção, né? Então, você filmar uma série, hoje em dia, é umas 2-3 vezes mais caro. Eu acho que a Liza pode ter até um número mais exato aí, por causa de teste de Covid, tem que fazer distanciamento social, tem que fazer uma caralhada de coisa que aumenta todo o custo e orçamento da galera.
Já teve o roteirista e produtor que disse que o número, que o valor aumenta até 6 vezes. Então,
caramba.
Assim, isso foi algum produtor da Netflix que falou isso, e depois teve outro que falou que esse cara tava sendo até modesto. Então, assim, realmente é uma parada que encarece um pouquinho a TV.
De leve. E a TV que deveria ser a parte barata da produção, né? Tipo, coisas que dá pra gastar um dinheiro moderadamente, né? Mas tudo hoje em dia é meio alto orçamento. E aí é o seguinte, né? A HBO tava falando, cara, eu preciso de uma série que seja filmada entre um mês e tal mês do fim do ano para que saia no segundo semestre de 21. Então tem que ser uma coisa filmada em uma locação só, com um elenco muito bem definido e muito restrito, que a gente tenha como controlar rapidamente e saia muito rapidamente. Aí eles chamaram o Mike White aí, que é um cara que já trabalhou com eles, né? Fez a série Enlightened, pra HBO, acho que foi no começo dos anos 10 aí. Aí o cara falou, beleza, vou pensar uma coisa. E aí o cara escreveu essa série que, como a gente sabe, né, é uma série situada numa locação só, que é um hotel. É elenco pequeno, né, uma história de mistério, de assassinato, ou seja, tem um elenco pequeno de pessoas aí pra filmar. E que dá pra filmar em 6 episódios, ou seja, em 6 episódios de uma hora já terminou a história. E aí os caras falam, beleza, dá pra autorizar e vambora nisso, né? Então, é uma série que surge necessidade e que, curiosamente, acabou sendo uma canalização aí do Mike Watt pra fazer mais coisa em cima disso, em cima de um sistema muito concentrado de condições de temperatura e pressão. Mas quem diabos é Mike White, né? Eu acho que quem tá se perguntando aí, de onde vem esse cara que de repente surgiu aí com uma série que da noite pro dia se tornou um hit aí a ponto de ganhar uma segunda temporada, né? Isso aí pra ser uma minissérie fechada, não ia ter uma continuação. E os caras, faltando um ou dois episódios, falaram, não, cara, vamos fazer uma antologia disso, vai ter um White Lotus a cada ano, porque é isso, né? Agora é tudo pegar aquela minissérie e falar, vamos fazer uma série disso, né? Então a gente já viu isso com Perry Mason, já viu isso com Big Little Lies, vamos provavelmente ver isso com Meryl Easton, e White Lotus agora é o novo descendente dessa longa cadeia de produção aí, que chama-se franquilizar a série de TV, né?
É, assim, é ali tirar o leite da vaquinha até ela morrer.
Exato. É, ao invés de deixar morrer, ao invés de falar, ah, não, é só um buraco, eu olhar e falar, essa audiência pode aumentar 3-4 vezes e aumentar o nosso valor de ação lá em Wall Street, né? Tem essa questão. Enfim, Mike White, né, um americano da Califórnia, tem 51 anos de idade, é um cara que tem um pouco de carreira de ator, né, ele trabalhou em Dawson's Creek como roteirista, produtor e consultor criativo por alguns episódios. Ele trabalhou em Freaks and Geeks naquela única e, segundo alguns, maravilhosa temporada. Desde então, um cara que tem uma vida, assim, atípica, né, porque ele participou de reality shows, né, eu acho que é bom lembrar desse fato. Ele fez Amazing Race aí no Brasil, nos Estados Unidos, e ficou em sexto lugar no reality show da galera ali. Eu acho que ele é muito conhecido também por ter feito roteiro de duas comédias aí, mais ou menos conhecidas, que são Escola do Rock, que saiu em 2006, e o Nacho Libre também, que estreou em 2006 aí. Então são comédias com o Jack Black aí, que fizeram muito sucesso aí na vida. Também atuou em Pushing Daisies, também fez uma caralhada de coisa esse cara, assim. Então ele é meio all over the place aí, constantemente. E aí agora, né, depois que ele fez o roteiro de Emoji, o filme, A Escolha Perfeita 3, de repente ele tem um trabalhinho com a HBO pra fazer e deu certo, né?
Cara, eu acho que as pessoas talvez conheçam mais ele pelo Survivor, que ele fez a temporada Davi vs Golias, e ele quase ganhou, ele ficou em segundo lugar naquela temporada, e é um personagem bem, bem caricato ali daquela temporada de Survivor, que se eu não me engano é a 37ª. Mas ele tem uma relação bem interessante com, assim, se você olhar pra carreira dele, pra filmografia, é o cara que faz de tudo um pouco, né? O cara tá ali fazendo o roteiro de Emoji, o filme, que você vê, gente, é o roteiro de Emoji, o filme, vamos combinar, né? E ao mesmo tempo trabalhou em Escola do Rock, que, enfim, é um filme que todo mundo conhece, todo mundo tem uma relação com ele.
E ele também é roteirista, né, do Escola do Rock, né, além de ser um dos personagens ali. Um dos professores lá.
É, ele faz o roteiro, ele fez o roteiro da série também, que teve depois. Não sei se ele tem envolvimento com a peça musical da Broadway, que também teve uma vida interessante. Mas eu acho que o que se destaca mesmo na carreira dele é o Enlightened, que é a série da HBO que ele fez, que é protagonizada pela Laura Dern. Que pra quem assistiu, até dá pra ter umas conexões entre Enlightened e White Lotus, porque a personagem, ela tem ali aquela a redescoberta, ela se conecta consigo mesma depois que ela faz um retiro no Havaí e ela volta pro local de trabalho dela, e ali quando ela volta ela não consegue mais se localizar e entender a pessoa que ela era antes, a pessoa que ela é agora e os colegas de trabalho dela. Então tem essa conexão, e assim, é uma série que já naquela série ele tirava muito sarro dessa classe média em ascensão, dessa galera assim, sabe? Que ele tira um pouco de sarro, quer dizer, mais agora do que ele fazia antes, mas já tinha uma relação, já tinha uma coisa meio assim de dar umas alfinetadinhas sociais, assim. Então o que me chamava atenção em White Lotus, antes de ver White Lotus, era a nova série do Mike White, que criou Enlightened, que é uma série maravilhosa que poucas pessoas viram, mas a gente devia assistir, inclusive fica aí a dica.
Eu tenho essa curiosidade agora pra ver como é que a HBO Porque tem essa relação HBO, né? Eu acho que até a chegada do Max, ou até do próprio Go, né? O HBO era muito um público mais elitizado, né? Que podia pagar uma TV a cabo premium ali, pagar um valor a mais de TV a cabo. E nesses últimos anos, os caras conseguiram diluir um pouco isso, né? Tanto que agora com o Max, a gente teve uma promoção de um mês aí, que você cortava pela metade do preço e a galera tinha acesso, né? Então, tenho curiosidade pra ver como é que a galera vai ter essa descoberta do catálogo ou esses próprios fenômenos da HBO, né? Você vê que o White Lotus chegou um pouco mais longe aí já do que... Talvez o Enlightened, já que ficou meio concentrado pra galera da HBO ali, então... Enfim,
com certeza, acho. Não, acho que faz total sentido, inclusive porque quando a gente para pensar em Enlightened, é uma série assim... A crítica americana é obcecada com essa série, a galera é apaixonada pela série, mas ninguém conhece o público, não tô falando só do público do Brasil, o público, mesmo dos Estados Unidos, onde essas séries naturalmente chegam mais fácil, a galera não tem uma relação com o Enlightened, e olha que a gente tá falando de uma série da Laura Dern, que, cara... É a Laura Dern, né? As pessoas não têm essa conexão, assim. Inclusive, uma coisa que ele tinha em mente quando ele criou o White Lotus. Ele queria fazer alguma coisa que fizesse as pessoas se prenderem na história. Daí que ele criou o mistério que abre o primeiro episódio. Ele decidiu colocar aquele mistério no início pra ter esse gancho, essa coisa pra puxar as pessoas pra voltarem pra série. Mas eu acho que é isso. É um cara que ele... tinha essa carreira interessante com essa série, só que as pessoas não chegavam. Agora, por algum motivo, seja por causa de pandemia, ou seja pela escassez de novas produções, as pessoas ficaram interessadas em White Lotus. Eu fico muito feliz, porque eu fiquei viciada nessa série, gente. É deslumbrante.
Muito
então,
bem.
Bora pra sinopse.
Sinopse! Sinopse! Em um resort no Havaí, um grupo de hóspedes tenta relaxar e se divertir no paraíso. À medida que as férias vão se desenrolando, porém, tramas obscuras surgem entre os privilegiados viajantes e os funcionários do resort no idílico cenário tropical. Confuso, mas é isso. Muito bem, ó.
É isso, né?
Repercussão da série, né? Temos no Rotten Tomatoes 86% da crítica aprova, versus 79% do público, e no Metacritic a cotação é 81 de 100. O último episódio foi exibido há menos de 24 horas, né, da gravação desse cinemático, Pedro Estraza, mas temos alguns dados aí até o quinto episódio, né, até o penúltimo. Conta aí pra gente.
A Nielsen tem um número aqui, a Nielsen nos primeiros episódios detectou uma audiência de 1.802.000 espectadores aí pra série, mas eu tenho a impressão que é concentrado pros Estados Unidos, ou seja, é um número expressivo aí, pô, é uma galera, os americanos realmente ligaram pra ver o episódio, fora os números de streaming, né, que saem um pouco depois na Nielsen. E aí o quinto episódio, que é o mais popular, chegou a 541.000 espectadores aí na audiência da série. Então daí você entende da onde veio a ideia da HBO olhar e falar, puta, mas isso aqui não tá sendo uma minissérie de cumprir tabela, a gente tá tendo um bom número aqui, bora fazer algo em torno disso aí. E aí a segunda temporada, agora nesse formato de antologia, vai ser um outro hotel com outro elenco composto. Fora isso, e eu acho que é, né, a gente precisa comentar o caso meio absurdo que rolou na noite deste último domingo, dia 15 de agosto de 2021, e foi o fato da HBO passar a semana falando, você vai poder ver o finale
isso.
Na noite do domingo. Chega a noite do domingo, 10 horas ainda por cima, não é 11 horas, é 10 horas da noite. Os caras viram e falam, puta, verdade, só meia-noite vai subir o episódio.
Foi meia-noite que subiu?
Meia-noite e um, acho que estava o episódio lá.
Eu tinha desistido já. E sabe o que aconteceu?
Eu tinha desistido também, eu fui dormir.
Eles anunciaram a semana toda e mandaram notificação no meio da tarde. Eu, inclusive, cliquei. Falei,
foi?
Era assim, 4 da tarde, falei, caramba, já saiu. Aí eu cliquei loucamente, não tinha nada. Ah, tudo bem, vai, pegadinha, estão só avisando que vai ter hoje. Então, aí 10 da noite eu tava lá, né? Reload, vai, tenta de novo, reinicia e tal, e nada. Aí eu desisti, fui ver só hoje.
Merigo, também foi essa trouxa quando chegou o push no meu celular de tarde, eu falei, nossa, liberaram mais cedo, né? Que legal.
Exato.
E aí fui ver assim, não, mais uma enganada pela notificação da HBO Max. E aí estava eu lá, domingo, como a idosa que sou, 11 horas da noite, morrendo de sono, frustrada, cansada, querendo ver o episódio, querendo dormir. Acabei desistindo porque, né... precisava das minhas horinhas de sono, mas foi frustrante, porque, cara, enfim, né, assunto pra outra hora, mas é desgastante um negócio desse que não funciona, assim, empresa bilionária que não consegue fazer um aplicativo direito, mas enfim.
Não, e é isso, né, você, por que eles querem que a gente assine a TV a cabo pra assistir ao vivo, né, na TV.
Não faz sentido, né, cara? É tão... anos de HBO Go educando o público que, beleza, vai estar no Go e na HBO ao mesmo tempo.
Tanto investimento de marca, de plataforma, pra aí chegar na hora H, né, não entra, né? Até Game of Thrones...
Eles estão fazendo Survivor botando. Com o público que assinou a promoção, que é pra vida inteira Survivor. Aí, a metade do preço, né? Uhum. Tipo, sobreviver
pra ver se a galera cancela. É uma boa tática, né? Porque eu fui desses aí, que assinou querendo o vitalício metade do preço, e agora eles estão... Não, vamos fazer a galera cancelar pra pagar... Daqui uns meses assinar de novo pagando o preço cheio. Só pode.
Não faz sentido,
não
sei lá.
Não tinha pensado nessa, mas realmente...
Muito bem. Então vamos lá, vamos falar aqui de The White Lotus, o que a gente achou. Primeiro sem spoilers. Começando com Liza, né? Que já deu a deixa aqui que ficou viciada na série. Conta aí, o que você achou desses 6 episódios?
Zé Dorguinha e Mike White, claramente.
Porra, total. É, cara, eu acho que assim, a série, ela... Duas coisas que são muito interessantes. Ela, né, ela cria esse ambiente ali muito fechado, e se você não sabe que ela foi criada nessas condições de vamos tapar um buraco aqui de Covid, você não pensa que foi uma série pensada nisso, porque tudo ali flui muito natural, embora seja um ambiente fechado ali daquele hotel. É, eu acho que ela se beneficia de duas coisas. O elenco, tem um elenco que ele pega algumas pessoas que já participavam ali, que já estavam naquele cast meio que de sempre da HBO, inclusive a Natasha Rothwell, e a Sydney Sweeney, que faz a Olivia, né?
A Daddario também, né? Fez True Detective, né?
A Daddario, na verdade, que foi... Inclusive, a Alexandra Daddario nessa série tá maravilhosa, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia falar na minha vida. Mas aquela personagem dela, você consegue sentir a cada episódio a vontade de viver dela se esvaindo, assim. Ela vai ficando cada vez mais assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso é incrível.
E tem uma série, tem uma cena dela com Connie Britton que eu falei, cara, esse é o pior pesadelo da minha carreira profissional. Se isso acontecer, por favor, que não seja dessa forma, assim. Eu pensei nisso, mas enfim.
Assim, eu não queria falar nada, não, mas eu fiz um teste no Reddit que era, quem é você em White Lotus? E deu que eu era aquela personagem. Muito triste, que deu 50% de match. E aí tem essas coisas que ela vai falando ali da carreira dela, porque ela trabalha com jornalismo, né? Ela tá nesse momento mesmo. Que ela tá... Ai, né? Porque ela tá desacreditada na carreira, ela tá desacreditada na profissão, desacreditada no potencial dela, ela vai conversando com aquela mulher que ela admirava. E aí ela fala, cara, aquele texto... Eu escrevi um texto sobre você, ela fala, putz, é aquele texto na merda, odiei aquela porca, gente, não sei o quê. Então,
essa assim. É a cena de horror que eu não quero ver na minha carreira, assim. É tipo... É muito The Office, tá ligado? Você tá no cringe, assim. Eu tava tipo, caralho, não, porra!
Então, eu acho que é um personagem muito interessante, porque ainda que ela esteja dentro daquele contexto ali, do mundo dos privilegiados, ela e a Natasha Rothwell, que eu não lembro o nome da personagem, que é a
Belinda.
Que trabalha lá no spa, Belinda, isso. É, elas são as que destoam, assim, porque você consegue criar uma conexão maior com elas. Mas eu vi um tweet que eu achei muito bom, que eu não lembro de quem que foi, que falou que essa série é como se a gente estivesse vendo os personagens de Succession tirando férias no Havaí. E eu acho que é isso, assim, é a definição perfeita, porque novamente a gente é obcecado em assistir gente branca, rica, milionária, que tem uma condição de vida muito maior do que a nossa. Assim, sendo completos idiotas, então é maravilhoso.
Eu só discordo de que os personagens de Succession passariam férias nesse resort. Acho que eles jamais colocariam os pés nesse lugar. No máximo naquele iate.
Eles estariam...
Gigante, monstruoso
deles,
lá. Né? Isso, exato. É, aí eu acredito, na ilha particular eles estariam, mas lá, acho que não. Muito baratinho pra eles.
Não. É muito mas fora. Eu acho que a série é muito boa, porque ela tem essa... É uma coisa que eu acho que é uma recorrência temática do Mike White, pensando na carreira dele com o Enlightened, que é fazer essas conexões entre a classe média e o nosso desconforto social. E ao mesmo tempo ele toca nessa coisa do colonialismo, que ele fala disso de maneira muito sutil com algumas personagens ali, e ele vai desenvolvendo ali aquilo no subtexto da série, e ele não fica o tempo todo ali em primeiro plano, mas é um tema que tá ali sempre comendo pelas beiradas, assim, e eu acho muito legal. Eu acho que a série se beneficia de um elenco muito bom, que funciona muito bem, assim, o personagem do Jake Lacy é insuportável. Insuportável, assim, eu torcia. Eu queria matar aquele cara. Cada episódio eu imaginava mil maneiras que eu podia matar aquele personagem. No geral é isso, assim. Eu acho que ele conseguiu gerar uma conversa, né? Eu acho que isso é o mais interessante. Você consegue criar uma série que ela cativa o público, que você consegue se identificar com os personagens, você consegue ficar vidrado naquela história e ao mesmo tempo você cria uma conversa, um diálogo sobre aquilo, que é um diálogo que é super acessível, que você não precisa ficar quebrando a cabeça para pensar sobre aquilo, mas as pessoas conseguem se conectar e conversar sobre aquilo, que é falar sobre essas questões de classe, como as pessoas se conectam entre si e como que aquele ambiente mostra como as pessoas podem ser completas babacas, assim. Eu acho que a série cumpre o seu papel social ao mesmo tempo que gera um entretenimento que é, assim, delicioso. Eu veria mais 15 episódios desse personagem.
Totalmente. Verdade. Total. Concordo muito, assim, de você ficar... Porque eu comecei assistindo a série e ela foi me envolvendo naquilo que eu acho que ela é brilhante, assim. Que é, ela vai nos manipulando, né? E escondendo quais são as verdadeiras intenções. Então você chega lá no terceiro, quarto episódio, você fica, onde que tá isso tá tentando chegar, né? Pra onde essa história vai? E é nisso.
Cara,
que ela...
pior, você chega no quinto episódio, você não sabe quem morreu na série.
Não, exato, você não sabe, você não tem a menor... Eu falo, só vai ter mais um episódio? Eu ficava assim, não tem
não
como.
Não apenas você não sabe, como você não consegue criar teorias. Porque assim, galera, é obcecada por teoria, você não consegue nem pensar, gente, quem vai ser.
Não, é, tem até uma teoria que eu acho que é a mais óbvia, mas que tá claro que não vai ser isso, né? Seria muito rasteiro se eles fossem pra esse lado. Depois a gente pode falar isso mais nos spoilers. Mas assim, concordo muito com tudo que você falou, Lays. Eu acho que ela, ao fazer essa tragicomédia aí da vida moderna, né? Ela usa esse mistério do assassinato, né? De quem morreu, de quem matou, né? Ela começa, a primeira cena é essa, você sabe que tem um corpo, né? Que foi gerado a partir dessas férias. E que você fica... E ela vai ficar com quem? De quem que é esse corpo, né? E quem que matou? Como que essa pessoa morreu, né? Então ela usa isso, né? Esse mistério, mas sem nunca... Ela não te engana, né? Ela demonstra durante esses 5 episódios, pelo menos, antes do último, de que não é aquilo que realmente importa, né? Ela vai tentar te segurar ali com aquele mistério até o final, mas, na verdade, ela vai tentar retratar essas relações de classe mesmo, né? Esse privilégio, esses pequenos jogos de poder aí que vão sendo retratados em cada um desses núcleos de personagens e de como que essa dinâmica funciona. E sem enganar a gente, né? Ele não vai fazer com que a gente fique nesse mistério central, obcecado por isso, né? A gente vai ficar realmente envolvido nessas relações, que eu acho que é, no fim das contas, o que mais importa, né? Em acompanhar essas interações aí e de como tudo pode... E de como que tudo vai dar errado, né? De como que tudo vai chegar, no fim das contas, com aquele corpo no caixote lá, sendo colocado no avião. E como você falou, Lays, eu também acho que o roteiro da série consegue tratar de diversos assuntos, desses privilégios, né, dessa relação de classe e desse colonialismo, né? Tudo bem, tem até nas capas dos livros, né? A série algumas vezes ilustra ali, mas ele nunca vai muito a fundo, né? Fica realmente no subtexto, fica mais leve, você consegue... Ele faz uma... Não é panfletário, né? Eu acho que isso é um dos trunfos da série também, de conseguir fazer isso. E como a gente que tá vendo essas pessoas ricas vivendo viciadas no luxo, né? A gente realmente consegue ficar viciadas também em acompanhar eles... Nesses embates aí, né? E acho que um outro dos grandes trunfos da série é de que nenhum dos personagens é claramente odiável, né? Detestável, né? Todos eles têm umas complexidades. Então, até o marido babaca lá, o bebezão, né? É o Shane, exatamente.
Jack Lace, né?
Isso, não, e a Shane. Série começa falando isso, né? Com a... Quando o Armon tá falando pra funcionária que tá começando lá, ele fala pra ela, né? Que na verdade é isso, esses hóspedes são pessoas que estão querendo se sentir bebês especiais e que vão ser bem tratados, né? Então, mesmo esses personagens que são esses bebezões mimados, a gente não passa o tempo inteiro odiando, né? Ou achando eles, tudo bem, são babacas, são, né, são privilegiados, ricos, com suas ideias, vivendo nas suas próprias bolhas, né? Sem ter noção daquilo, do privilégio que eles têm. Mas, ao mesmo tempo, eles também são complexos, né? E você passa a até gostar de alguns ali e dar risada quando você não deveria dar risada, né? E meio que entender essa tragicomédia da vida deles aí. Então, acho que a definição que a Liza deu de poderia assistir mais 15 episódios, ela é perfeita e realmente eu ficaria mais naquele mundo lá por mais um bom tempo. Diga aí, Pedro Estrada. Você que escreveu o texto, cara, aliás, para o B9, acesse b9.com.br e leia.
Maluco, fazia um tempo que eu não escrevia, fiquei enferrujado a tarde inteira com isso, tava foda. Enfim, questões de escrita à parte, acho interessante, pelo menos pra mim, assim, de perspectiva pessoal, que assim, eu sou dessas pessoas que não gostam de cinema Waldinho, esses filmes que falam da miséria humana, que ficam maltratando o personagem pra que você tire tema do entorno, né? Mas eu acho que o trunfo dessa série pra mim é que ela consegue ser cruel sem exatamente mirar na crueldade de fato, né? Eu acho. E essa série tem momentos de degradação humana ali, de certa forma, né? Apesar que tem um que é só quebrando tabu, claramente. Não a página do Facebook. Quebrar o tabu, literalmente, de mostrar certas posições sexuais aí que não vamos falar daqui a pouco. Tem uma cena de necessidades básicas aí que é fascinante aí na reta final da série. Mas é interessante, né? É uma série que eu até achei curioso que o Miguel falou de como é uma série sobre que você se envolve com esses personagens ricos e mimados e claramente meio 1%, né? Pelo menos a família Mosbach, né? Que é a família da Connie Britton com a Steve Zahn, é claramente 1%. Olha, a mulher é executiva, miliardária, gasta dinheiro pra cacete, o filho perde o celular e ela compra um novo na hora ali, né? Fala, não, vai chegar, relaxa. E eu acho interessante como é uma série que ela tá de olho muito nessa relação desses hóspedes super milionários com o corpo de funcionários. Só que é uma relação muito diferente do que a gente espera, por exemplo, de um Parasita da Vida, né? Que eu acho que é uma outra referência do Succession, né? Que é essa série sobre abismos sociais, né? Não é só sobre mensagem social. Porque todo filme tem você pode encarar pelo lado social da coisa, mas é esse lado do 1% versus o raspo do tacho.
É que eu nem gosto de comparar ali com o Succession, porque aqui eu acho que é 1%, mas o Succession é o 0,0001%, né? Assim, é outra. A galera.
Aquela cena de jantar, né? A galera jogando jantar fora, que é tipo quilos e quilos de comida sendo jogada.
É, porque lixo, assim, cara, aqui o White Lotus, a galera de Hollywood, que trabalha em Hollywood, consegue produzir essa série sem nada mais, sem consultoria. O Succession precisa de consultoria de luxo e de riqueza, né? Isso é real, né? Isso, eles fazem parte
do. Inclusive, porque em Succession eles estão falando dos chefes deles. Então, tipo assim, né? É um negócio um pouco mais.
Exato, é isso aí.
E acima, né?
Exatamente.
É um do 1%, né, exato, cara? Exato. É impossível. Mas eu acho interessante, né? Eu acho que tá tudo ali inscrito um pouco na abertura da série, fantástica, por sinal. Eu acho que o Cristóbal, alguma coisa aí que compôs a trilha, foi genial, assim como foi o cara que compôs
desculpa,
a trilha do
Pedro, Succession. Eu não queria te interromper de novo, mas
pode cortar, porque é justo.
Isso é um dos pontos que eu tinha anotado aqui pra eu lembrar de falar. Que assim, teve um determinado momento que eu tava achando, cara, tá muito presente, né? Tá muito repetitiva a trilha sonora, mas ela é fundamental pra criar esse clima, né, de ironia aí, de sei lá, meio pesadelo, de mistério que eles tentam fazer. Eu acho que sem essa trilha sonora, a série seria completamente outra, assim. Então, metade do nosso envolvimento e com a gente, e da nossa opinião, e da nota que eu vou dar aqui pra série, eu acho que tem a trilha sonora tem muito mérito nisso.
É, o Cristóbal Tapia de Vira aqui, deu um Google rápido e achei. Mas além disso, né? Além da trilha sonora fantástica, também tem o lance dessa abertura ser toda sobre aqueles papéis de parede cafona de hotel ali se degradando, né? Eu acho que a série é um grande exercício de degradação. Você expõe aqueles personagens e tem as situações limites dentro daquilo que eles estão vivendo, né? E aí eu até comparei isso no que eu escrevi no B9, né? Que é imaginar Parasita sem aquela reviravolta do subsolo ou Succession em um mundo onde o Logan Roy só topou que ele ia tomar o golpe dos filhos, tá ligado? A série é meio sobre isso, é levar aquelas situações ao natural, não tem uma interferência, por mais que eles taquem um personagem para cada um dos três núcleos envolvidos ali para acelerar o processo, no fim das contas tudo tá indo pro lugar certo, tanto que eu acho que apesar de todo o mistério, no fim você vê quem foi assassinado, quem matou, você fala, não, faz sentido ali, tá? Eu acho que era mais ou menos, por mais que você não saiba, depois você fala, ah, beleza, era mais ou menos o que eu esperava mesmo. Então, tem esse lado, e eu acho muito interessante como ele trabalha isso, né? É uma sátira, querendo ou não, é ridicularizar aquelas pessoas, mas ele é muito sutil, né?
Eu acho... sem nunca ir, né, assim, no, ele não vai no, puramente, como você falou, da crueldade, né? Ele não vai simplesmente espezinhar aquelas pessoas e extrair o pior delas. Eu queria, antes de você continuar, só citar aquela personagem da
Jennifer Coolidge.
Isso, exatamente, da alcoólatra, né, da senhora lá. Cara, se Tânia. Fosse... Se, É a Tânia, exatamente. Se fosse outra atriz, ou se fosse outro tom, essa personagem ia ser desprezível, né? Ela ia ser irritante.
Não, e ela é. Eu cara, tenho a teoria que ela é a pior personagem daquele grupo, assim. Ela é desprezível, assim. A pior,
ai,
assim,
não
que ela
sei,
faz a série
cara,
é horroroso,
mas... No fim das contas, enfim. Você tá... Você entendeu, você tem uma empatia por ela ali, né?
É, cara, enfim, por mais que ela seja essa personagem, assim, ela é exaustiva.
Exaustiva,
né?
Assim, exato.
Pessoa...
Carente,
se ela para,
né,
pra conversar com você, ela te suga toda a sua energia, que às vezes você nem tem, e ela suga mesmo
é
assim.
É o demitador, né?
É, basicamente. Só que chega ali no momento que a série passa tanto tempo com ela que você começa a se conectar com ela. Você começa, mesmo que você não se conecte com ela, você começa a entender a dor dela. Principalmente ali naquela primeira cena onde ela vai jogar cinzas no mar, ela não consegue. Ali, eu acho que a série faz uma coisa muito bonita com a personagem e também com a atriz. Porque se a gente parar pra pensar na carreira da Jennifer Coolidge, que personagem que ela tem que é complexo desse jeito que tá marcado pra televisão ou pro cinema, sabe? Então, assim, eu acho que é uma escolha de elenco muito perspicaz nesse sentido. Porque a gente olha pra aquela personagem, a gente vê quem? A gente vê a mãe do Stifler.
Verdade.
Entendeu? A gente vê a mãe do Stifler. E ali, que era inclusive o personagem que ela interpretava quando ela fazia Two Broke Girls, aquela série que eu assisti durante algumas temporadas antes de eu virar um ser humano. Então, é verdade. É verdade,
desculpa,
eu admito.
Desculpa, com todo respeito, mas tá foda. Enfim, continua lá, senão fica rindo aqui.
Não, mas é isso, assim. Então eu acho que é uma escolha de elenco que condiz com a evolução da personagem, porque faz a gente, eventualmente, olhar pra aquela personagem de um outro jeito e, consequentemente, olhar pra carreira da Jennifer Coolidge também, que ela ficou marcada por uma coisa que, às vezes, assim, a gente não sabe o resto, sabe? Então eu acho que ela faz esse exercício de entrar na cabeça do espectador a série de uma maneira ou outra, e fazer a gente questionar certos padrões, certas formas que a gente enxerga algumas pessoas. Tem até um discurso que o pai que da família rica lá, que ele faz na hora que... Isso. Na hora que a Paula faz um discurso lá meio contra o colonialismo e tal, e ele fala, ai, o que a gente vai ficar fazendo? A gente vai ficar pedindo desculpas pelos nossos antepassados a vida toda. E a gente fica assim, é tanta coisa que tá contida naquela fala ali, sabe? Que a gente fala, cara... Era uma coisa que a gente poderia passar 3 horas discutindo só aquilo, mas a forma que ele fala ali é tão honesta pra realidade dele que a gente fala, cara, vamos parar pra conversar, sabe? Vamos entender o que tá acontecendo. Então, eu acho que é um exercício muito bacana.
Então, o que eu acho, assim, eu acho que... E eu acho que o próprio criador, Mike White, ele tem uma entrevista excelente que ele fez pra Vulture, né? Que ele foi muito fundo aí nos finais significativos. Eu não quero falar muito do final, porque eu acho que o final... delimita muito bem o que eu tava pensando ao longo da série, assim, mas ele ter uma simpatia por certo desses personagens ricos, né, ele ter certo momento, denota muito bem como essa série, ela joga muito na sutileza, e é muito muito legal que ele jogue, ele brinque constantemente com o perigo de ir voltar nessa simpatia demasiada por esses personagens,
sim,
sabe?
Sim,
faz,
sim.
Querendo ou não, faz bem pra série, assim, ou mal mesmo, porque tem momentos que a série realmente vai pro expositivo sem muita necessidade.
Não, cara,
assim,
mesmo
essa cena do jantar que a Liza citou aí, eu não gosto, por exemplo, que eu acho que já é, tipo, too much, tipo,
sim, ele já
falando
tá,
os temas na cara,
já tá
assim,
no modo
sabe?
Palestrinha, né? Tá no modo palestrinha. Não, eu queria falar sobre o Shane, cara, que é um personagem que, a partir do momento que ele aparece, no primeiro segundo, eu tô disposto a odiar. Eu tô disposto a odiar esse cara. E, assim, no fim, a série termina... É óbvio, um babacão, mas sei lá, assim, às vezes eu tenho até meio dó, sabe? É engraçado realmente como a série, como você falou, Pedro, é sutil, né?
Não,
é sutil
assim,
nesses pontos.
Ele é esse cara insuportável, mas em certos momentos é como se ele... A série meio que te mostra que ele só é esse insuportável se ele não tiver as coisas da maneira como ele quer. Então, se você fizer as coisas do jeito dele, ele só vai ser um idiota
isso.
Que ele mostra o pior lado dele quando alguém fala, não, você não pode comer sobremesa antes do jantar, sabe? Então, assim, a série tem uma certa maleabilidade, uma certa identificação com ele, de vez em quando a série tenta, sabe, meio que proteger aquele personagem. O que fala muito também sobre o fato dela querer mostrar as coisas como são, ao invés de querer, sei lá, explicar como as coisas deveriam ser, sabe? Eu acho que isso É uma coisa nobre também.
Vamos pros
essa
spoilers.
Disponibilização dos ricos e dos pobres, é isso que eu acho interessante. Mas aí vamos pros spoilers, que eu acho que vale a pena.
Estamos segurando muita coisa aqui que precisa ser falada.
Pois é.
Então, vamos lá, spoilers!
Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Cara, e eu que cravei que era o gerente que ia morrer no final, assim. Eu cheguei no dia do final e falei, cara, se não for o gerente, eu não sei quem vai morrer nessa porra, assim.
É, vamos lá, assim.
Realmente no limite,
o
né?
Que a primeira coisa que você acha que aconteceu, que quem morreu foi a Daddario, né? E quem matou foi o marido dela, né? Primeiro, assim, é o básico, né? Até porque é ele que tá lá, tá olhando, tá... E aí quando você vê que eles estão lá naquela crise e ela vai querer acabar com o casamento, é ele que matou. A série até brinca com isso no último episódio, com a faca, né? Então, ele pega a faca e fala...
A Chekhov's knife ali, muito claro, isso, né? Não, sim, tem um ladrão aqui, ou a faca que colocou pra matar a
pessoa. A faca tá aqui, então é isso. E é só que assim, ao mesmo tempo que você pensa isso, você também pensa, não vai ser isso, porque é o mais óbvio, né?
Eles estão óbvio demais, né?
É óbvio demais, então eles estão nos manipulando com isso, né? Então, mas o negócio se encaixa, né? Mas assim, eu acho esse último episódio, cara, pra mim é... brilhante, assim, como eles conseguem amarrar todas as pontas, e eu tava duvidando que eles iam conseguir fazer isso em mais de uma hora, porque o quinto episódio acaba, falou, legal, mas entendi aqui a crítica, entendi a ironia da coisa toda, mas como que vocês vão fechar isso, né? E no fim, eu acho que o primeiro episódio, o último episódio, realmente é uma aula aí de como você conseguir amarrar todas as pontas e de fazer sentido, né? Acho que não é nada de explodir a cabeça, mas eu acho que as coisas se amarram muito bem.
Eu gosto do anticlímax da parada, sabe? Eu gosto que... aí, fechando um pouco o argumento que eu tava tentando não entregar nessa parte sem spoilers, que é o seguinte, a série, apesar de todo esse tipo de aproximação, ela dá um final feliz para todos os núcleos, se for pensar, né? Então, o casal em crise se dá bem... A solteirona que perdeu a mãe se dá bem.
Mais ou menos, assim, isso, final feliz,
eles
não.
Eles não terminam se dando mal. Ninguém ali se termina dando mal pra caramba, assim. O casal consegue.
Continua
junto,
todo mundo no mesmo, né?
Mas assim.
Exato.
O fato deles terminarem juntos não é necessariamente algo. Mas enfim, isso é debatido.
Uma merda.
Assim, o casal termina muito bem ali também, eles conseguem reiniciar o amor deles.
Não, muito bem, não, cara. Tão na merda. Imagina. Ela vai tentar forçar um relacionamento que não. Ela já sabe que tá fadada ao fracasso e vai ser infeliz por isso.
Eu acho
não, mas não o casal, tô falando o casal da família, né? O casal da família.
Entendeu? O casal dos ricos lá. Entendi.
Porque o Shane e a Rachel, eles terminam juntos ali, mas é aquela coisa, meio já, puta, ela vai ser uma esposa troféu.
Tô imaginando esse casal agora, eles no restaurante sem se falar, sabe? Porque...
inclusive, se eu fosse escolher um núcleo ali que eu queria ver mais sobre, seriam esses dois, assim. Porque eu acho que eles são o fio condutor da coisa toda, assim.
Sim. O casal dos riquinhos vão continuar bem porque eles teve um ato de bravura, entre aspas, né? E voltaram a ficar... Isso, exato. E aí, tudo bem.
Mas enfim, tem esses três fechamentos que sugerem uma certa felicidade, apesar desse viés aí, com certeza o casal aí, que não vai ter muita coisa pra lidar. Mas essa coisa, a existência de narrativa nessa série pertence aos ricos, né? Isso que eu acho interessante. Todos os funcionários, é aquilo que o Armond fala, nós somos rostos genéricos e trocáveis a todo momento. Então, a crítica da série é um pouco isso, né? Quem tem uma chance de narrativa nessa série são os ricos, são aqueles que são... na alienação deles, né? Essa coisa de white guilt, nessa coisa do colonialismo, tudo isso gira em torno disso. Pra eles não importa, porque eles vivem presos no mundinho deles. E aí, ai de quem orbitar entre eles. Então, cara, a Belinda termina assim o negócio dela, né? Ela ganhou um pacote de dinheiro, mas aquilo meio... Porra, foda-se, não vai, não vai longe.
Foi uma migalha, né? Ela aceitou a migalha de rico. E, aliás, ela tem que ouvir da própria Tânia o que ela tinha falado, né? O que a própria Belinda falou pra Tânia, que ela não precisava de ter relacionamento transacional, né? Que não era saudável pra ela. Então, ela usa esse conselho contra ela e é isso.
Exato.
O sonho dela já era.
Isso que me leva, assim, aquela cena que ela dispensa a Belinda, eu acho a cena mais cruel da série, assim, porque realmente você vê aquilo chupinhado, assim, ela perdendo toda a energia, da chance dela escapar, né? Ainda tem aquele contraste, ela dando tchauzinho pro próximo grupo de hóspedes.
Ah, é, e sorrindo, chegando, né? Assim. Forçando o sorriso pois que tá é, chegando no próximo assim, grupo.
É, inclusive, é, que é uma coisa que você falou, Pedro, sobre eles serem, assim, é, são pessoas que são completamente descartáveis ali. E aí, essa cena que reprisa a cena do primeiro episódio é a ilustração perfeita disso, porque eles estão ali, não tem mais o Armand, não tem mais a Lani, que era que tava grávida, tem outras pessoas no lugar deles, mas assim, é o mesmo ciclo recomeçando com isso. Outras pessoas fazendo a mesma não, coisa.
Assim. E o mais legal, é o ciclo você vê até o final, mas assim, a própria mulher grávida some no primeiro episódio, o Kai lá que rouba o apartamento dos Mosbach some depois que é pego. Isso. O Armand morre e não tem qualquer consequência, o cara
não
morreu.
Não tem,
e
exato, ele morre na banheira lá de uma suíte que ele jamais ia poder pagar pra estar. Eu acho que o único momento que ele pode estar naquela banheira é quando ele é morto, né? E é isso, e o assassino, nada acontece. A polícia chega lá, acha que ele ia sair algemado, alguma coisa, não, nada
tapinha
acontece.
Nas costas.
Crime não, acontece,
bem,
nada,
senhor,
nada
com... sua vida.
Exato, crime ocorre, nada acontece. O final, eu acho muito bonito o final do Queen lá, o moleque lá, porque ele é o único que rompe com essa... Vai, todo mundo volta para suas vidas, né? A própria amiga lá, que tava... Como
Paula.
Que é o nome dela? A Paula, exatamente.
A Paula.
A própria amiga também se resignou e ficou do... E eu acho muito legal que ela conta, ela fala pra amiga dela lá... A Olivia fala, não, eles não... Eu não sou como a minha família. E ela fala, você é sim, você é da mesma tribo, né? Então não tem como você fugir. Quando vocês estão juntos, vocês se reconhecem. Mas e é verdade, e a própria Paula também acaba se resignando ali, né? Aceita ser
porque
consolada
ela é, né,
pela
cara?
Amiga e tudo.
Ela mas... não é a galera que vai... Ela não é do cara lá do nativo, né? E aí que eu gosto do final do Queen, porque ele é também duas vias aquilo ali. Porque o personagem é perfeito, mas é isso. É porque ele é rico que ele tem esse direito a esse final, né? Ele tem direito ao escapismo. Sim. Ele tem como pagar pelo aquele escapismo.
É, porque a primeira coisa, quando ele sai correndo, eu fico... Como que você vai se pagar, né? Vai ter que ligar pro pai no minuto seguinte e pedir dinheiro, né? Porque qualquer outro não poderia fazer isso,
porque se a gente for pensar por aquilo ali pelo lado realista, é isso. Ele não vai conseguir ficar ali, sabe? Meia hora depois que eles entraram no avião, que eles viram que o garoto não entrou, eles vão entrar no avião, voltar pra Havaí e buscar ele, entendeu? Então ele não vai ficar longe daquela família.
Ou então fala, tá bom, fica aí, eu te mando uma grana, né? Vai ser isso, né? Eu te mando uma grana, você fica aí.
Mas ele tem como, né?
É uma fantasia, ali que se a gente... A entrevista do Mike White pra Vulture, ele fala isso, inclusive, que assim, aquele personagem, ele é um... Ele tá ali bebendo da fonte, meio que se aproveitando da cultura do Havaí, da cultura tradicional. Ele é entrando numa coisa
todos
que não
eles,
pertence,
né,
a ele, mas que ele achou maravilhosa, porque ele tá vendo de uma maneira estrangeira, ele tá vendo de uma maneira
não,
idealizada.
E tentando pertencer,
e
né?
E essa fantasia, exato. E é, a série brinca com essa fantasia, brinca com essa coisa de você, às vezes, se vê em lugares que não são os seus, só que se você parar pra pensar no contexto geral, aquele personagem, quem teve uma jornada ali de transformação e descoberta e até de sair de um lugar que funcionava e aceitar outro lugar, é o Queen. Porque isso, ele começa como aquele garoto que tá no celular, no videogame, 24 horas por dia, e termina falando que ele não precisa de um telefone. Então, assim, é até parecido com a questão do Mike White no Survivor, que ele fala isso também, que tipo, quando ele foi pro reality show, que era isso, né? Como que eu vou me ver sem um telefone, sem internet, sem etc. E ele foi se descobrindo, então assim, ele se coloca nesse personagem um pouco também. Então tem essa relação que eu acho bem interessante.
É, e ele descobriu uma tribo, né, pra fazer parte ali, né? Ele como o moleque branco privilegiado, que não tinha propósito nenhum, né? Que não tinha identidade com nada. De repente foi recebido ali pelos canoístas ali e descobriu uma coisa que, enfim, empolgava ele, né? Que fazia ele ter vontade de sair da cama, né? Assim, a gente pode questionar, né? Os reais motivos, o privilégio do garoto e tal, mas eu gosto muito dessa decisão do final do personagem, e é o único que realmente quebra alguma... Todo mundo voltou pro seu lugar de conforto, né? Pra casa, e ele é o único que tem... Assim, por mais que ele depois os pais vão buscar ou vão mandar dinheiro ou qualquer coisa, ele é o único que, em tese, teve uma coragem ali de quebrar a vida que ele estava vivendo, né?
É, eu acho legal que a série... Eu gosto da série mesmo quando eu percebo que ela realmente se enfraquece na escolha que ela faz, né? Tem o Kyle Turner escreveu pro Observer aí hoje um texto muito bom sobre como a série meio que... Ela foge das atestações de relações de poder que existem na série. Isso é verdade, né? Ele levanta essas bolas, mas ele não corta, né, em nenhum momento ali. Não é muito diferente de uma sátira mais frontal mesmo, de fato, ali. Tanto que, por exemplo, a relação da Belinda com a Tânia é uma coisa que fica bem por cima. Essas próprias questões de colonialismo são muito en passant na série. Mas até essa opção relação... faz sentido pro tema da série, né? Enfim. É.
Não, só um adendo, até a relação da Paula com a Olivia, né? Que é uma coisa que as pessoas ficam o tempo todo. O que, que é aquilo ali? Que dependência é essa que a Olivia, que é a de Sidney Sweeney, tem em relação a outra? Enfim, é um detalhezinho porque... São várias coisas, mas tem essas relações de poder que são sempre questionadas, só que a série não determina se é isso ou se é aquilo. Então acho que isso abre para o debate muito mais do que se desse uma resposta clara, né?
Abre muito, porque a Olivia, ao mesmo tempo que ela, a Paula acusa ela de a usar como um totem ali, né, praticamente, mas ao mesmo tempo, cara, a Olivia, de tudo que aconteceu, podia ter feito inúmeras coisas, e eu acho que no fim, ela acaba sendo sensível e abraçando a amiga e estando ali do lado dela. Então, cara, essa sutileza, né? Essa zona cinzenta aí de ninguém é hiper vilão e de ninguém é super bonzinho, eu acho que é um dos principais atrativos aí que faz a gente ficar tão... esses personagens serem tão magnéticos pra gente, né? E a gente querer continuar vivendo naquele ambiente ali.
É isso que eu acho que faz sentido, sabe? É aí que eu fico meio... É um problema insolúvel. Porque, assim, eu acho que a série provavelmente se beneficiaria se tivesse... Não é exatamente uma reviravolta, mas algum tipo de ação externa...
Um twist,
que quebrasse
plot twist.
E girar... É, pode ser um plot twist, como foi o Parasita, né? Que de repente tem um subsolo, mas... Ou o próprio Succession, né? O próprio fato do Logan Roy, de repente, ele vira o Logan Roy na série, né? Mas é uma coisa que muda a dinâmica... A direção daquela série faz aquela série pra um lado que você não tá esperando. Não precisa ser uma reviravolta em si. Mas ao mesmo tempo, cara, esse negócio, isso que você falou, Merigo, a série existe nessa atração gravitacional que são essas pessoas miliardárias aí, que são essas pessoas que, cara, elas vivem esse paraíso todos os dias, assim, mesmo quando elas estão trabalhando, assim, a vida delas é tranquilidade, cara, elas não precisam correr pra comprar o pão de cada dia, sabe? Elas têm dinheiro pra custar aí um, dois anos sem precisar trabalhar, se elas, de repente, falar, não, beleza, tô de boa aqui, sabe? E gastando todos os torrões ali. Então, a série é muito pra detectar esse lado, essa gravitação e como essas pessoas, esses funcionários, essas pessoas pequenas se fodem, sabe? Então, mesmo a Paula e a Rachel, eu adoro como no final eles conseguiram inserir uma cena da Rachel lá, que ela tá em crise, falando, puta, eu não quero ser a esposa do troféu, eu fiz um erro. E a Brenda vira e fala, cara, a minha opinião é que vai se foder você. Minha opinião não importa no fim, eu tô pensando
isso,
em me foder aqui,
levanta
vou
e vai embora,
sabe?
Isso. Então, cara, a gente precisa... Vamos falar da cena, vai. A cena.
Do beijo grego?
Não, a cena do... das necessidades básicas. Cara, nesse... Eu tava, assim, sério.
É que mostra o cara fazendo cocô, né?
Eu tava em êxtase, falando...
Que eu não lembro alguém cagando na tela, assim.
Eu tava aplaudindo, a gente não deveria estar rindo nesse momento, né? Deveria estar achando tudo um absurdo, horroroso, escatológico. Né? Mas, cara, que cena incrível. E aquele jogo que eles ficam tentando... O Armand fica tentando fugir do quarto. Eu tava numa euforia. Ele não fala... Agora não sai do armário agora, espera, né? Tipo... É muito bom.
Foi besta. É que o cara chamou o funcionário, eu queria se ferrar de qualquer jeito ali, mas... Cara, é que o legal da cena da cagada, assim como o beijo grego, é a frontalidade do negócio, né? Assim, total. Tipo... A cena do beijo grego me pegou de surpresa, que eu falei, ah, beleza, vai ser cena... Não. A cena LGBT, beleza, vai ter a cena de sexo, mas vai ser como é que fala? Vai ser um... Papai e mamãe básico ali, de repente você tá... Uou,
não, o primeiro episódio tem o saco do Steven Zen lá no...
É, tem o saco do Steven Zen,
que eu não sei nem se é dele, se é de um dublê ou
não,
se é
não
fake.
Não, é dublê de corpo,
deve ser
certeza,
dublê, mas enfim, a câmera fica ali focada, né? A gente é obrigado
bolas,
a ver os...
Nas bolas inchadas ali por cima, não, a bola desse tamanho.
Exatamente.
Essa série tem bons momentos de humor,
HBO,
cara,
né?
Mesmo quando é um negócio...
HBO, se não tiver...
Tem, cara, ela vai pros lados absurdos, assim, que você não esperaria pelo... Porque ela vai pro grotesco, né? Ela vai pro que você não espera por ser o grotesco, assim. Então tem um certo contraste quando você para pra pensar no no estilo de vida daqueles personagens e no grotesco no qual eles se inserem estando ali naquelas situações. Então, assim, é isso que causa o choque pra mim, que torna tudo maravilhoso, porque, cara, HBO que pode fazer isso, tá fazendo, né? Então.
É. Tem direito, né? Os caras têm como resolver as situações. E, de novo, é a cena da Connie Britton. A da Daria, eu descobri nessa série que ela é uma boa escada. Essa é uma questão que eu tenho com a da Daria, assim. Ela pode ser uma excelente escada pra situações. Aquela cena com a Connie Britton, que a Connie Britton destrói ela, falando, não, seu artigo é uma merda, fudeu uma vida. Cara, eu tava assim, puta que pariu. Eu tava tentando esconder minha cara, assim, porque realmente é pesadelo aquilo, cara. O cara que você entrevistou, fez perfil e tudo mais, falando que você fez bosta, estragou sua vida, cara, tava,
pois tipo... É. Imagina, você entrevista aquela pessoa que você é super fã, que você admira pra caramba, e de repente a pessoa fala, cara, você estragou minha vida.
Vamos dar notinhas. Foda. De 0 a 5 estrelas?
Bora!
Começando com você, Eliza, quantas estrelinhas você dá?
Cara, eu pensando aqui, eu... A nota, né? Nota é um negócio sempre um pouco cruel, assim. Mas eu acho que eu vou no...
Subjetivo.
É só 4. Pela diversão, tá? 4.
4, é... Não, a nota é boa. A nota sempre dá polêmica. 4, eu acho que 4 é uma nota boa, porque eu acho que... A série se equilibra bem. Ela tem bons personagens. Ela traz bons temas. E ela dá umas escorregadas, às vezes, quando ela vai pra uma coisa, às vezes, um pouco óbvia demais no texto. Ou... ela não desenvolve muito bem essas coisas que ela poderia desenvolver melhor, como inclusive a relação dos personagens, que muitas vezes fica... Tem coisas ali que eu fiquei questionando, que eu vou ficar questionando durante muito tempo, e que eu não sei se eu estou questionando porque a série quer que eu questione ou porque ela não esclarece bem certas coisas, assim. Então, isso. Acho que aí ela dá umas certas escorregadas. É, só que, no geral, eu acho que é excelente, que, enfim... Se o Mike Wise quiser fazer mais episódios com esses mesmos personagens, eu vou, exato, assistir, porque eu queria também muito ver como a Rachel e o Jay Flace, que eu não sei o nome do personagem, Shane, se conheceram e chegaram naquele casamento ali pavoroso.
Muito bem. E você, Perdistraza?
Cara, eu vou dar 3,5. Eu acho que... Eu concordo muito com o que a Liza falou sobre... Eu acho que a série, às vezes, pode ser muito expositiva sem necessidade. Assim, tem várias cenas que eles estão realmente só jogando as coisas. Porque... É isso. Eu acho que é interessante... É bom lembrar, né? Uma série que não tem sala de roteiristas, né? Então, o cara escreveu tudo, 6 episódios, sozinho. Dirigiu todos os episódios. Tem um lance legal aí, mas... Realmente, a série se fragiliza um pouco. Tem essas relações de poder que, como eu comentei, dá uma enfraquecida mesmo que seja uma escolha deliberada. Mas é isso, é um bom elenco, é um bom exercício, eu acho que é uma série que alcança os objetivos. E tocando na questão da segunda temporada, eu não consigo ver a segunda temporada funcionando nesse jeito de antologia, porque repetir essa estrutura eu acho que só pode desembocar em uma coisa mais paródica, mais xistia, né? E aí eu acho que vai um pouco pro lado cruel se bobear,
tenho,
sabe?
Tenho medo
então,
também,
fico preocupada.
Mas sei lá, podemos confiar que... Mike White.
Eu acho que Perry Mason e Meryl Winston tem mais sentido do que White Lotus, entende o que eu tô dizendo? Tipo,
sei.
Entre
poderia...
Facas e Segredos faz mais sentido que isso, por
poderia
exemplo.
Eu acho que White Lotus, como é uma coisa fechada, ele pode criar outra coisa fechada que vai pra um lado completamente diferente do que a gente tá imaginando, em vez de reprisar essa mesma relação de poder.
Exato.
Sabe?
Totalmente.
E Meryl Winston, ele tem que dar uma sequência pra um negócio ali que não necessariamente foi pensado pra ter uma sequência. Então.
Eu
acho que tudo
legal,
pode dar errado,
né?
Tudo pode dar certo também, a gente pode se surpreender.
Né? No fim vai dar certo só Perry Mason, que Perry Mason tem onde ir, né? No fim das contas.
Exato.
Então...
Eu também vou de 4 estrelinhas, porque eu acho que, assim, passaria, como a Liza bem falou, mais vários episódios vivendo esse mundinho aí nesse resort, sem problema algum. E tendo em vista séries que andamos assistindo aí, né, Pedro? Que é difícil chegar no quinto episódio, no sexto, você terminar uma série com vontade de continuar vivendo lá, eu acho que é um grande elogio. Então, 4 estrelinhas também para The White Lotus.
Eu acho que aí entre os Flash de Dark, Umbrella Academy, Fear Street, assim, vai batendo tudo no meril agora, assim, nesse momento.
Exatamente.
Dark, né? Dark, gente. O que as pessoas gostaram tanto daqui?
Qual que é a média cinemática aí, Perdistraza?
A média cinemática é 3,84, então, então 4 estrelas, né?
Eu acho justo. Muito bem, justíssimo.
Eu já tô cansado do hype antes dele começar, porque eu acho que agora vai ter aquele efeito Meia Vista, que é uma série muito boa, que eu acho que não precisava de um hype tão excessivo, mas tudo bem. Mas assim,
deixa as pessoas só amam tanto Meia Vista, falam que é a melhor série do ano, porque ninguém vê quando tem a parada de For All Mankind, só digo isso.
Eu tô tentando ver, em minha defesa, mas enfim, vamos lá.
Muito bem.
Tô preso no Ted Lasso no momento.
Então é isso, gente. Quem quiser mandar e-mail aqui pra gente, pode ser no cinematico@b9.com.br ou nas redes sociais, lá no Instagram. Comenta lá no post se você gostou da série, se não gostou, o que você achou das nossas opiniões aqui, se concorda ou não. E é isso. Liza, pra seguir você, como é que faz?
@LaizaZanetti, LaizaZanetti, Zanetti, que nem do Arthur da Ginástica, TTI no final. E é isso aí. De 4 em 4 anos, eu lembro que meu sobrenome se fala E, em vez de E, mas enfim, isso aí é relatos pessoais. Mas enfim, é isso aí. LaizaZanetti no Twitter e no Instagram. E lá no UOL também, falando altas groselhas e não tão groselhas assim, no Splash, no TV e famosos.
Jornalismo sério!
Muito bem.
Rapaz.
Então é isso, gente. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Tchau.
Beijo, gente.
Valeu.
Tchau.